Silêncio é preciso para ouvir o coração, a voz da natureza, o choro do nosso chão. Esse foi um trecho do poema de Márcia Uaina Cambemba.
Ei, deixa eu te perguntar. O que significa ter saúde mental para você? Estar com a família, comer seu prato favorito, sair com seus amigos? Seja qual for o significado que você dá à palavra, para os indígenas ele vai muito além. Atravessando os rios e as florestas, esses povos, cujas raízes se misturam com a própria terra, fazem da natureza um templo, para o corpo e para a mente. Eu sou Yasmin Araújo.
Eu sou Danilo Queiroz.
E eu sou Lorena Corona. E no Raízes do Brasil de hoje, vamos conversar sobre a saúde mental dos povos indígenas e qual o significado dela dentro de sua cultura.
Por um jornalismo que acredita que para reconstruir um país é preciso dar voz.
Já parou para pensar que a noção que a gente tem de saúde mental sempre envolve uma sessão de terapia onde vai ter um psicólogo para te ouvir? Bem, para os povos indígenas não é bem assim. Vai muito além.
Para eles, ter saúde é mais que uma questão de bem-estar físico. É o envolvimento entre corpo, espírito e o meio onde vivem. Desmatar esses locais é uma baita violência, que não mexe somente com o espaço onde estabelecem suas culturas, mas representa também uma agressão psicológica.
E como saber o que mais de 800 mil indígenas sentem, se ainda hoje as pessoas não sabem o significado de saúde mental nessas comunidades? Por muitas vezes, a sociedade não tem ouvido o que eles têm a nos falar, mesmo sendo quase 300 línguas indígenas existentes no Brasil.
Não dão espaço para que eles possam expressar isso. São emoções que, por muitas vezes, só são expressas dentro das comunidades ou aprisionadas em cada indivíduo.
E como podemos ajudar quanto a situações como depressão e ideações suicidas que circulam ao redor destes povos? Para o professor Danilo Guimarães, idealizador da Casa de Culturas Indígenas da USP e professor no Instituto de Psicologia na mesma universidade, é necessário reunir os saberes e se distanciar dessa ideia que separa o que há entre nós e eles.
Indígena de ancestralidade Machacali, ele acredita que é preciso estabelecer um diálogo e que medidas venham a ser tomadas de forma conjunta para promover a saúde, não só a mental.
Não considero adequado, por exemplo, há até uma brincadeira que se faz, né, de colocar o indígena no divã e partir então de estratégias e de pressupostos teóricos que não se conectam com a realidade daquela população. Então, a gente está fazendo exatamente o contrário, né? Então, a partir de uma psicologia comunitária, né, atenta às especificidades culturais e às demandas dessa população, desenvolvendo estratégias que se adequem a esse, enfim, para lidar com esses problemas e dificuldades que eles enfrentam.
Já para Kellen Kaiowá, doutoranda no programa de pós-graduação em clínica médica pela Unicamp, é preciso compreender que tem sim como aliar conhecimentos da medicina tradicional com as contribuições da etnofarmacologia dos povos originários.
O remédio que você toma para acalmar a sua ansiedade pode ter sido produzido a partir de conhecimentos indígenas, e você não sabia. E só quando ouvir o que um indígena tem a dizer e apoiar o que eles têm produzido e pesquisado, você saberá.
Kellen acredita que é preciso criar meios para que os tratamentos terapêuticos cheguem às comunidades, que os médicos possam atender nas aldeias e não trazer indígenas para desenvolver o tratamento fora de seu local de origem.
Tirá-los desses espaços tão sagrados, segundo as suas cosmologias, é também ser invasivo e violento, como foi o tratamento dos colonizadores ao desembarcarem no que deveria ser chamado de Pindorama e não Brasil. É preciso oferecer o espaço de escuta e diálogo que não foi dado em 1500.
A preservação da natureza é um pilar da vida indígena. Mas você já parou para pensar em como a natureza tem um papel importante na saúde mental? Não é à toa que sempre se escuta alguém falando sobre ir para o meio de uma floresta para fugir do caos que é o dia a dia nas cidades. Essa relação se dá, muitas vezes, pela paz que a natureza traz para o ser humano.
Mas imagina como é para quem sempre viveu com a mãe natureza. Esse é o caso dos indígenas, que desenvolveram uma relação secular com o meio ambiente. Todos os elementos têm um papel importante para a saúde mental e física desses povos. A chuva, as folhas, os animais, cada um deles contribui para uma cultura ancestral de dar e receber.
Enquanto os indígenas dependem da natureza para exercer inúmeras funções, como caçar, plantar e se conectar espiritualmente, eles também são os principais atuantes em sua proteção. Essa forte codependência, que envolve o natural e o divino, é a base da saúde mental desses povos, como também de suas vidas.
Como a saúde mental, não? Penso que é muito importante considerar que nossos povos indígenas não têm essa divisão, saúde mental, saúde física, não? Não é essa maneira de divisão de nossos corpos, não? Para nós, suma camanha, é viver bem. Essas palavras que significam em Aymara viver bem, a saúde integral, o viver bem de nossos corpos em relacionamento com as outras pessoas de nossas comunidades e em relação à mãe natureza, que também nos irmã natureza.
Mas, e se tudo do qual você dependesse para viver fosse tirado de você? Como a sua saúde mental ficaria? É o que os indígenas vêm enfrentando há mais de séculos, com a exploração dos bens naturais, a agropecuária e o garimpo ilegal.
Segundo o último relatório de violência contra os povos indígenas do Brasil, houve um aumento pelo sexto ano consecutivo dos casos de invasões. Ano a ano, os indígenas perdem cada vez mais um pedaço da natureza.
Já dá para imaginar como isso influencia no estado de saúde desses povos. Kellen afirma que nem consegue falar sobre saúde mental quando problemas como esse e muitos outros impedem os povos indígenas de resistirem.
Como que a gente vai falar de saúde mental, sendo que não tem território, não tem comida, não tem soberania alimentar, não tem soberania sobre os seus territórios? Não tem políticas públicas de saúde, de educação para um povo, né? O meu povo é praticamente um povo esquecido. E vários povos no Brasil. Então, como que a gente vai falar de saúde mental nessas condições?
Segundo o censo de 2010... o Brasil tinha cerca de 900 mil indígenas. São 305 etnias que falam mais de 270 línguas, cada qual com suas próprias práticas e costumes, que fazem delas únicas e ressaltam a riqueza cultural desses povos.
Mas uma coisa que une a laços firmes essas populações são os reflexos de uma colonização perversa ainda vivendo no imaginário dos povos originários.
Para exemplificar esse cenário, vamos viajar por pouco mais de 3 mil quilômetros até o estado do Amazonas.
Mais especificamente, até São Gabriel da Cachoeira.
Às margens do Rio Negro, a cidade mais indígena do Brasil apresenta uma das maiores taxas de suicídio por habitante do país.
O município estampa um triste retrato da negligência e da invisibilidade sofrida pelos descendentes dos primeiros habitantes de Pindorama.
E esse abandono se expressa na falta ou no oferecimento precário das estruturas de saúde, com destaque para o descaso com a questão da saúde mental.
A extensão dos territórios, longos deslocamentos e os atendimentos em direcionamento específico são questões que moram no centro dessa discussão.
Na cidade amazonense, por exemplo, o percurso dos povoados indígenas até o centro demora cerca de 5 ou 6 dias de barco. A viagem só pode ser realizada pelos rios, o que acarreta em altos gastos com combustível. Ao chegar na cidade, os abrigos oferecidos pelo governo beiram a precariedade. Sem acesso a qualquer insumo básico, eles ficam dias e mais dias à espera de atendimento médico.
São Gabriel, infelizmente, espelha a realidade da grande maioria dos povos indígenas do país. A falta de acesso ao atendimento psicológico se torna uma espécie de regra nas comunidades e aldeias Brasil afora. As taxas de depressão chegam a números alarmantes e os suicídios fazem cada vez mais vítimas, caminhando a passos largos no sentido de se tornar uma epidemia.
Todas essas barreiras, além de representar um enorme desrespeito aos próprios indígenas, representam também um grande desrespeito cultural. A visão do homem branco sobre a saúde e sobre o território não contempla os profundos significados que os indígenas os dão. A conexão com a natureza e a concepção do corpo como templo está muito além da simples compreensão de quem vem de fora.
Conversar sobre o assunto é o pontapé inicial para reverter esse cenário. Dar espaço para as vozes, que há muito tempo têm os seus gritos por ajuda silenciados, é o primeiro passo. E o que foi feito até agora no país pela causa?
Foi apenas no século XX que a primeira instituição vinculada ao governo federal, voltada para a questão indígena no Brasil, foi criada, o Serviço de Proteção aos Índios, SPI. Entre 1910 e 1967, o SPI desenvolveu ações pontuais de assistência sanitária aos indígenas, como a manutenção de alguns postos com enfermeiros e convênios itinerantes de prestação de assistência médica entre os grupos indígenas.
Em 1947, o médico Herbert Serpa sugeriu um novo projeto que ampliaria a ação do SPI, o Serviço Médico Sanitário do SPI. Esse programa estabelecia como urgente a estruturação de uma assistência às indígenas que considerasse, além das demandas sanitárias daqueles grupos, as suas especificidades culturais, recomendando que os médicos e enfermeiros se especializassem em antropologia cultural.
Com o fim do SPI, a questão indígena passou a ser responsabilidade da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, criada em 1967. Porém, a pauta da saúde prosseguiu como um problema a ser enfrentado. A criação das Equipes Volantes de Saúde, EVS, na década de 1970, representou um avanço no alcance da assistência sanitária, mas ainda sem a estrutura e a regularidade necessárias para atender às demandas das diversas regiões do país.
Como resultado dos debates iniciados na década de 1970, foram criadas as Conferências Nacionais de Saúde dos Povos Indígenas, o Sistema Único de Saúde, SUS, para o país, e foi desenhada a Lei Arouca, que instituiu no Brasil o Subsistema de Saúde Indígena como parte do SUS, o qual rege, até hoje, os rumos da saúde dos povos indígenas brasileiros.
A Lei Arouca, por sua vez, valoriza as práticas sociais e culturais das populações indígenas como elemento central para a estruturação da atenção à saúde desse povo, e não somente como a forma de evitar conflitos entre a medicina ocidental e as práticas indígenas de cura.
Você sabia?
Entre os dias 14 e 18 de novembro, vai ocorrer em Brasília a 6ª Conferência Nacional de Saúde Indígena. O tema dessa edição é Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. Atenção diferenciada, vida e saúde nas comunidades indígenas. A conferência chega para atualizar a Política Nacional de Saúde Indígena, o PNASP, que dispõe sobre as condições de assistência à saúde dos indígenas aldeados, aprovada em abril de 2002.
A atualização ocorrerá com a participação ativa de 1.800 delegados eleitos por segmentos de indígenas, gestores e trabalhadores, que vão redefinir as diretrizes do PNASP a partir da efetivação das particularidades étnicas e culturais no modelo de atenção à saúde dos povos indígenas.
Esse foi o podcast Raízes do Brasil. Obrigado por ter escutado e até a próxima.
Esse episódio contou com a narração de Danilo Queiroz, Lorena Corona e Yasmin Araújo. Foi editado por Gabriel Tavares e Mariana Krumfli.
Agradecemos a Kellen Kaiowá, Julieta Paredes e Danilo Guimarães pela participação.